Bom, já convenci todo mundo que desacoplamento é uma coisa boa. Certo? Dependência é uma liability. O que é uma liability? Hã? Não, é uma coisa que você... Liability é uma coisa que você tem que pode te causar algum problema no futuro. Certo? Então, dependência é sempre uma coisa que pode causar problemas para você no futuro. Ela expande as coisas que você tem que considerar quando você vai fazer alguma mudança no software. Ok? Então a gente quer diminuir dependência. E a forma mais efetiva de fazer isso é reduzir o acoplamento. Ou seja, que os módulos sejam mais independentes. O que acontece se eu conseguir que os módulos sejam completamente independentes? Hã? Como? Seria excelente. Todos os módulos são completamente independentes. Eu posso escrever eles do jeito que eu quiser, do modo que eu quiser. Isso é possível? Infelizmente, não. Se os módulos forem completamente independentes, então eles não têm nada um a ver com o outro. Então eles não vão fazer uma aplicação no final das contas. Certo? Se o módulo A é completamente independente do módulo B, que é independente do módulo C, que é independente do módulo D, se todos os módulos da aplicação são independentes, estão todos independentes, bom, que aplicação é essa? Se o que um faz não afeta em nada o que o outro faz. Hã? Bom, pode ser, o A vai ter 99,9% do código, vai ser muito difícil de ser feito, e o resto você faz tudo em meia hora. Né? Bom, então, você reduzir acoplamento é ótimo. Infelizmente, você não pode chegar a um estado onde você tem desacoplamento absoluto, ou seja, nenhum módulo depende de nenhum módulo. Isso é impossível. Ok? Mas o que, que a gente quer? A gente quer ter o mínimo de acoplamento necessário para que a nossa aplicação funcione. Então nós vamos tentar reduzir isso para o mínimo necessário. A maneira mais efetiva de reduzir o acoplamento é projetar as partes de maneiras que elas sejam simples e bem definidas. Então, quando você estiver tentando fazer um pedaço, tente fazer o mais simples possível e o mais bem definido possível. Colocar juntos aspectos dos sistemas que devem estar juntos e separar aspectos que não devem. Isso aí vai depender muito do que você está fazendo. Então, o que deve ter coisas que devem estar juntas, tem que ficar juntas. Mas vai depender muito do que você está fazendo. Cada caso é um caso. Mas coisas que você vê que tem a ver uma com a outra, você coloca junto. Coisas que não tem a ver, você coloca em separado. Isso tem muito a ver com orientação a objeto? No objeto eu tenho código que tem relação com ele, com o que ele faz. E fora do objeto eu tenho código que não tem relação com aquele objeto. Então você vê que esse item 2, ele vai muito bem com programação orientada a objeto. Ok? Existem também algumas táticas que podem ser aplicadas quando você tem um candidato para decomposição. Então eu tenho um sistema lá, eu estou olhando um candidato, eu acho que dá para separar esse módulo grande em dois módulos menores. Então você pode aplicar algumas técnicas. Essas técnicas geralmente envolvem você colocar alguma parte nova entre eles e talvez também alterar algumas especificações. Só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, Uma coisa que você pode fazer é uma fachada. Uma fachada é uma pattern. Eu não sei se vocês vão ver isso em programação, em engenharia de software, mas provavelmente vocês vão ver. São as design patterns, os padrões de projeto. São, digamos assim, a receita de bolo. Se a situação, você encontrar a situação tal, você usar isso, você melhora a sua programação. Basicamente são isso que os padrões são. A fachada é uma implementação que você coloca entre duas partes. Ela age, essa fachada age como um gatekeeper, ou seja, um portão. Portão onde vai passar a requisição de uma parte para outra. Então, tudo que você usaria da especificação de uma parte ou de um conjunto de partes B, que previamente passava diretamente para aquela parte B, vai passar por essa fachada. Então você vai ter aqui o objeto A, o objeto B, e aqui você vai ter, digamos, um objeto que é a fachada, que vai intermediar essa comunicação aqui. Então toda a especificação que estava entre A e B vai passar a estar entre A e, essa fachada. Por exemplo, um bom exemplo de fachada é você colocar uma que fica entre camadas, por exemplo, camadas de rede. Eu coloco uma fachada que coloca na fachada todos os protocolos de redes necessários e apenas os necessários. Então eu teria aqui um A, esse A estaria usando. Esse A aqui está usando vários protocolos de rede. Então ele está usando esses protocolos aqui, o B, o C, o D. Então dependia de todos eles. Então existia uma relação de A com B, A com C, A com D. E esse B, C e D, nesse exemplo aí, eles são protocolos de rede. Eu crio uma fachada. Essa fachada centraliza os protocolos de rede e passa para A, simplesmente dizendo: eu sou o senhor das redes. Tudo que você quiser com rede, você passa para mim. E ela faz com que isso vá para cada protocolo de rede. Isso facilita aqui, nesse caso, se eu quiser trocar algum desses protocolos, eu tenho que lidar com a fachada. E o A não precisa ser, não precisa saber disso, né? Bom, fachada, você esconder a representação. Uma especificação pode não mencionar ou tentar não mencionar como o dado é representado. Então na especificação eu digo: vai passar a descrição de um jogador, no caso do nosso sistema de jogo. Eu tenho que tentar fazer com que isso seja o mais genérico possível. Por exemplo, o jogador tem altura. Eu posso passar isso como um número simplesmente? Melhor ainda, eu posso passar isso como, em vez de um número, se ele é alto, baixo, médio. O número realmente importa para mim? Se o jogador tem 1,80m, 1,81m, 1,82m, será que se eu puser alto, médio e baixo não resolve o meu problema? Esse tipo de enfraquecimento da especificação é conhecido como abstração de dado. Geralmente você, no linguagem de programação, você vai poder ter, digamos, um bom exemplo seria uma classe que representa a altura de jogador. Então eu digo a ela: eu quero um jogador alto. Então ele, pum, inventa um número para um jogador alto. Eu quero um jogador de 1,72m, então eu posso especificar isso, 1,72m. Mas na especificação, eu não digo: aqui passa a altura do jogador. Aqui eu digo: aqui passa um objeto que representa a altura do jogador. Então eu estou reduzindo, enfraquecendo um pouco a especificação. Eliminando dependências da parte A na representação do dado que é usado na parte B, torna mais fácil entender o papel de B em A. Porque você só vai conseguir reduzir, enfraquecer isso, essa especificação desse tipo de dado, até uma hora que não dá mais certo. Você vai enfraquecendo isso, reduzindo, chega uma hora que o negócio não dá mais certo. Então isso ajuda a saber o que, que realmente B precisa saber de A. Talvez você, colocando vários dados, você está passando uma porrada de dados de A para B, quando realmente isso não é necessário. Então você vai reduzindo, abstraindo, colocando coisas de mais alto nível, até que chega uma hora que não dá para você simplificar isso. Então você diz, isso é o conjunto mínimo de coisas que B precisa saber. E isso é interessante por quê? Porque esclarece o papel que B tem em A. Se você começou de uma coisa muito grande e terminou em uma coisa muito pequena, você vai ver que várias coisas que você usou, A não, B não precisava saber. Diz, poxa, B não precisa saber de nada disso aqui. Então você vê que B não afeta aquelas áreas. Então você tem um entendimento melhor. E é possível você modificar a representação do dado em B sem modificar A. Ou seja, se sua especificação, digamos, depende de um objeto, eu tenho a especificação de altura. Eu tenho esse objeto, então A diz para esse objeto, a altura do jogador é 1,72 m. E eu passo para B. E B usa esse objeto. Ou seja, eu não digo a B o que a altura do jogador. Eu digo que esse objeto sabe a altura do jogador. Aí eu resolvo especificar a altura do jogador em B em polegada. Bagunçou tudo? E A está especificando em metros. Bagunçou? Só bagunça se você estiver passando essa altura em números. Aí bagunça, porque B espera em polegadas e A passa em metros. Mas se eu tiver um objeto que faz essa comunicação, eu digo esse objeto, a altura do jogador é 1,72 m. E o B me diz, me dê a altura, isso não é problema. Por quê? Nesse objetozinho eu posso dizer, a altura do jogador é 1,72 m. Ele guarda no formato interno. Aí o B diz para ele, me dê a altura em polegadas. E dá a altura em polegadas. É, só que quando eu quisesse fazer a modificação em B, eu tinha que modificar em A. Por exemplo, eu tenho isso aí, eu faço essa mudança em A. Eu digo para A, para ele passar agora em polegada. Só que para B fazer isso, eu tenho que falar para A.
Mas aí eu tendo essa fachada, se eu mudar B, eu teria que mudar.
Não, a gente está vendo agora information hiding. Isso aí não é uma fachada. Esse não. B não é uma fachada. Esse objeto extra que eu estou passando, representando a altura, não é uma fachada, é uma abstração. Em vez de eu passar o número, a altura em metros, eu estou passando um objeto que representa a altura. Estou fazendo uma abstração. Aqui é altura. Altura é uma abstração, ele representa a altura. Metros, polegadas, parsecs, não importa, representa a altura. Então A pode entrar com a altura em metros e B lê a altura em polegadas. Por quê? Porque o elemento representa a altura. Só isso. É uma coisa mais abstrata.
É um objeto.
Um objeto que pertence a uma classe, um objeto novo. Antes eu passava como um real. Altura do jogador, um real. Esse real lá, 1,72 m, é 1,72 m. Agora, se eu conseguir abstrair isso um pouquinho mais para cima, se eu conseguir esconder a representação de altura, eu posso dizer, esse objeto representa a altura. E eu posso, o A diz para ele que é 1,72 m, ele, beleza. E o B pergunta, quanto é a altura? Em polegadas. E ele dá em polegadas. Então, se eu quiser trabalhar em B, com metro ou em polegada, tanto faz. Eu não preciso mudar nada na especificação. Eu não preciso dizer no argumento tal é passada a altura do jogador em metros. Eu posso enfraquecer isso. No método tal, na posição tal, é passada um objeto que representa a altura. E como ele representa a altura internamente dentro dele, não importa. Eu sei que eu tenho um método que pega a altura em polegadas, em metros, em centímetros, em milímetros e por aí vai.
Na verdade, você tem que escolher um que serve para todos. Tipo, quando você for passar de 100 para 100 metros, aí lá ele faz o pé metro, faz o que quiser.
Não. Você não entendeu. Eu tenho aqui o A. Eu tinha aqui só dois, o A e o B. E estava passando a altura em metros. Aí eu substituo isso aqui para passar a altura como um objeto chamado altura. Então, como ele vai representar aqui dentro a altura, não me importa. Eu não quero nem saber. O que ele vai fazer é o seguinte: o A vai dizer para ele a altura em metros, em polegadas e tudo mais, e o B pode pegar a altura dele em centímetros, milímetros.
E como é que eu vou fazer essa informação de altura em metros?
O quê?
De passo em metros, ele pega em centímetros.
Isso é a responsabilidade do objeto altura. O objeto altura vai pegar o... Sim, mas a vantagem aqui é que eu não preciso saber como esse objeto implementa isso aqui.
Pode usar qualquer coisa. Eu dei o exemplo do método. Pode colocar, inventa lá uma medida altura que o cara, o objeto altura vai.
Exatamente. Você inventa lá, sei lá. Micro. Você representa a altura em caramujo. Um metro dá quantos caramujos? E põe lá dentro do objeto altura em caramujos. Ah, um metro dá 20 caramujos. E você guarda lá 20 caramujos. Aí o cara pergunta, eu quero em polegada. Quantos polegadas dá 20 caramujos? Aí você pega e dá para ele em polegada.
A própria altura transforma em polegada e mais.
Exatamente. Então eu abstraí aquilo lá. Aquilo lá era um número que estava especificado. Eu abstraí um objeto que representa a altura. E que pode... da altura em metros, milímetros e por aí vai. Ok? Então eu estou aqui muito mais flexível. O que eu mudei aqui? Eu não botei uma fachada. Eu enfraqueci eu generalizei a altura. Certo? Então agora eu posso trabalhar aqui em metro, polegada, centímetro e tudo mais. Um exemplo interessante é a classe data do Java. Quando o pessoal começou, a primeira no Java 1.0, você tinha o data, e o data, ele armazenava o número de milissegundos de uma determinada data qualquer. Né? Então, acho que o Unix representa um número de milissegundos a partir de 1970, um dia lá em 1970. Eles fizeram a mesma coisa. Pegaram a data, acho que a data de lançamento do Java, e puseram o número de milissegundos daquela data. E puseram um get dia e por aí vai. Só que isso deu um problema. O Java queria ser internacional. E cada lugar tem dia diferente. Por exemplo, é o milissegundos desde aquela data, mas em que calendário? No nosso calendário, no calendário hebreu, no calendário chinês. Então eles fizeram o seguinte, eles tiraram todas essas get dia e tudo mais, e agora a data só representa o número de milissegundos. Então, se você não está interessado numa data específica, beleza, você não precisa converter nada. Então você tem um determinado elemento date. E tem outro determinado date. Você quer saber quem é o mais novo? Só precisa saber que dia é. simplesmente pergunta, quem é o mais novo? E pronto, você não precisa se preocupar com aquele dado que está representado lá dentro. Aí você quer um dia mesmo. Você quer o dia o quê? Em GMT? Em UTC? Em BRT? GMT é em relação a Londres. Greenwich Mean Time. Eu quero, na verdade, o tempo em Londres agora. Isso pode ser útil, por quê? Eu posso ter uma aplicação onde várias pessoas do mundo se contactam, ela quer saber o tempo, que hora é uma hora unificada, hora GMT. Outra pessoa quer saber a hora no Brasil. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um elemento date, que dá o quê? Ele tem o tempo. Acabou. E ele tem um outro que chama calendar. Então, se eu quero realmente saber o dia, eu passo o date para o calendar e o calendar já sabe o que tipo você quer. Você quer o calendário gregoriano, no tempo do Brasil e tudo mais. Ele converte aquele milissegundos para o dia e imprime. Pode chamar do que você quiser.
Não, de ter não, eu estou falando de ser outro módulo, porque ele tem a função
dele. Ele é outro módulo. No nosso caso aqui, quem está com computação orientada a objeto, ele é um outra classe, um objeto de outra classe. Certo? Então esse exemplo aqui de data é interessante. Você tem o tempo aqui, o tempo está aqui, em milissegundos. Se você precisa só saber o tempo, você não precisa saber o dia num determinado calendário, você trabalha só com date e acabou. Se você quer saber se um evento, você guardou o date de um evento, quer saber que ele veio antes ou depois, você faz ver, ele veio antes ou depois. Você não precisa converter para dia. Agora você quer saber o dia, você passa ele através de um determinado calendário e ele te dá o dia. Então aqui eu posso ter, usando o mesmo date, o mesmo tempo, porque o tempo não muda. É milissegundos daquela data. E aí eu posso ter, através do calendário, várias representações. Eu posso ter no calendário brasileiro, que é o gregoriano, eu posso ter no mesmo tempo no calendário árabe. Ah, hoje é o dia tal no calendário árabe. Eu posso ter a mesma coisa no calendário, sei lá, chinês. Hoje é o dia tal no ano chinês. A partir do mesmo elemento da date. Ok? Então, por exemplo, se eu vou passar, se eu tenho um A e um B e eu preciso passar uma data entre eles, eu simplesmente digo, passe um elemento date. Se ele vai usar isso aqui para gerar num calendário grego, ortodoxo, judeu, bom, problema dele depois. Mas se eu especificasse aquilo lá, que tinha que ser um calendário gregoriano, blá 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 blá, GMT. Aí, se ele quiser fazer outra representação lá dentro, ia criar problema. Né? Bom, e uma outra coisa muito importante que a gente já viu. É o polimorfismo. Você tem uma parte a gente tem uma parte de programa C que provê objetos, containers, que tem uma dependência com a parte E, que provê elementos para esse container. Eu tenho um container. Um container é simplesmente um módulo que tem outros módulos. Então aqui é um container. Então ele vai ter dentro dele, ele vai guardar alguma coisa. Digamos que eu tenho aqui um objeto gráfico. Então aqui é um objeto gráfico e ele vai ter vários objetos que ele representa na tela. No caso, poderia ser os nossos jogadores. Então eu vou armazenar os nossos jogadores aqui e guardar eles dentro de um container. Ok? Bom, eu posso reduzir o acoplamento entre o container e o que ele tem dentro através do polimorfismo. Então, eu posso fazer, através do polimorfismo, eu posso reduzir essa dependência. A palavra polimórfica significa muitas formas. Isso se refere ao fato de que o container foi escrito sem saber as propriedades especiais do que ele guardava. Então, por exemplo, se ali eu tenho um programa gráfico, e esse programa gráfico ali desenha formas na tela. Então aqui é um retângulo, digamos, aqui é um círculo, aqui é um quadrado. Então ele guarda formas da tela. Só que, o que é que ele precisa saber, realmente? Ele vai ter essas formas e vai desenhar essas formas na tela. O que é que ele, o mínimo que ele precisa saber do que ele contém? Que são formas. Então eu posso ter aqui um método draw, para cada um, e cada uma dessas aqui vai se autodesenhar. Isso aqui vai desenhar um retângulo, isso aqui um círculo, isso aqui um quadrado. O polimorfismo significa o seguinte: eu podia desenhar, fazer uma de cada, e o container podia ter vários if, isso aqui é um retângulo, blá blá blá. Só que isso aí está muito acoplado. Eu posso reduzir o acoplamento através do polimorfismo. Polimorfismo significa o quê? Que o container não precisa saber que módulo é esse. Ele só precisa saber que esse módulo tem a operação que ele necessita. Então, ele não precisa saber que isso aqui é um retângulo. Ele precisa saber que isso aqui é um objeto gráfico. E que esse objeto gráfico tem um método draw. E quando eu chamar esse método draw, ele vai saber desenhar. O que ele vai desenhar, para o container não é importante. Ele sabe o seguinte: quando mandarem para ele, container, se desenhe, chama um draw no container, ele vai chamar cada elemento gráfico desse e chamar draw nele. E esse elemento gráfico vai se autodesenhar, sem precisar saber, sem o container precisar saber o que é que ele desenha. Qual a vantagem? Se eu quiser adicionar um elemento novo, o que é que eu preciso fazer? Hã? Falando em módulos, que módulo eu não vou precisar mexer? O container. Se houvesse essa dependência do container ter que saber que isso aqui é um retângulo, que isso aqui é um quadrado, um círculo, todo elemento novo que eu colocasse aqui, eu precisava reescrever o código do container, para o container poder desenhar ele. Com polimorfismo, não. Eu terminei o meu jogo, o meu sistema está funcionando, quer dizer, agora você precisa desenhar uma espiral. Eu crio um objeto novo que desenha uma espiral. Ele tem um draw, quando ele recebe o draw, desenha uma espiral. O que é que eu tenho que alterar daqui para cima? Nada. No caso do nosso jogo, lembra? Que eu dei o exemplo do que tinha o striker e o goleiro. Aí eu decidi colocar um defensor, um zagueiro. Eu coloquei dentro. Graças ao polimorfismo, eu precisei mudar alguma coisa no jogo? Não. Porque ele sabia o quê? Aquele objeto novo é um jogador. Ele sabe isso. Isso ele tem que saber. Que jogador é, ele não precisa saber. Ele precisa saber. É um jogador, e se eu chamar chute, ele chuta. Beleza, não precisa modificar mais nada. Você vê que essa aqui casa muito bem com o que a gente está trabalhando com programação orientada a objetos. Ok? O último aqui que eu queria mostrar a vocês é o callback. O callback é muito usado em interfaces gráficas. No browser, por exemplo, aquela parte de interface do usuário dependia do main. Por quê? Porque ela chama um procedimento no main. Por exemplo, que um botão foi pressionado. Então eu tenho interface gráfica, eu pressiono um botão e ele vai lá no main e chama um procedimento qualquer. Sei lá, digamos que o botão é um botão de novo jogo. Então apertou o botão, ele vai lá no main e chama o procedimento novo jogo. Esse acoplamento é ruim. Tem que saber se eu modificar alguma coisa na interface no, nenhum, eu tenho que se modificar no outro também. Bom, em vez de, quando eu apertar o botão, eu chamar um determinado método, um determinado procedimento no módulo main, eu podia fazer o seguinte. O módulo main podia passar para a interface gráfica, em tempo de execução, uma referência para um de seus procedimentos. Então, quando eu escrevi a interface gráfica, eu nem sabia o que aquele botão ia fazer. Aquele botão está lá, olha, quando você apertar esse botão, você chama esse procedimento que tiver apontado aqui. E pronto, eu não preciso saber o que, que o main vai fazer com aquilo. Bom, quando esse procedimento é chamado pela interface gráfica, ele tem, essa chamada tem o mesmo efeito que você teria se o nome daquela chamada estivesse no código da interface gráfica. Eu continuo chamando a chamada lá, mas não está mais no código da interface gráfica. Então, quando eu inicializo a interface gráfica, eu digo, quando você apertar esse botão, está vendo esse método? Chame esse método. Então, o efeito continua sendo o mesmo. Eu aperto o botão, o método é chamado. Só que, está desacoplado agora. A interface gráfica não sabe que método é esse. Ela simplesmente sabe o seguinte, quando ela é inicializada, eu digo, botão A, quando você apertar o botão A, chama esse método que está aqui. Está aqui o método que você chama. Beleza. Então, quando eu faço a interface gráfica, eu não preciso saber que métodos ela vai chamar quando eu apertar o botão. Em tempo de execução, é que eu vou informar ela, quando eu apertar o botão, que método vai chamar. Então, eu consegui desacoplar a interface gráfica do programa principal. Eu posso escrever os dois separadamente agora. Ok? E isso foi através do callback. Antes, como é que você precisava programar? Você precisava chegar na interface gráfica e colocar o nome da função que você ia chamar no método principal. Então, apertei o botão, tem uma função lá que é de si do jogo, ele ia chamar um procedimento lá que ele fecha o jogo e cai fora. Então existe um acoplamento entre o módulo principal e a interface gráfica. Agora eu não vou precisar mais disso. Eu não preciso saber que a interface gráfica saiba o nome dessa função. Na verdade, a interface gráfica ela vai guardar um ponteiro para um método. Então quando eu escrever a interface gráfica, eu vou dizer, tem um botão aqui e esse botão tem um ponteiro para um método. Quando eu apertar esse botão, eu chamo esse método que estiver nesse ponteiro. Quando o programa main começa a executar, ele obviamente vai inicializar a interface gráfica e vai dizer que procedimento é esse. Ele vai passar para lá um ponteiro para esse procedimento. O que significa? Quando eu estiver escrevendo a interface gráfica, eu não preciso saber que procedimento eu vou chamar do programa principal. Você pode pensar como um atalho. Eu posso apontar aquele atalho para vários locais. Você tem um atalho em Linux, por exemplo, um link. Ora eu posso estar apontando para um arquivo, ora eu posso estar apontando para outro, ora eu posso estar apontando para outro. Se você quiser pensar assim, pode ser. Ok? Existe uma associação, porque eu preciso passar o ponteiro do procedimento, mas a associação é feita apenas em tempo de execução. Se em tempo de execução, eu passo um ponteiro para ele chamar aquele método. Então, assim, não existe nenhuma dependência entre a interface gráfica e o programa principal nesse aspecto. Então, por exemplo, a interface gráfica não precisa mais saber que procedimento vai chamar no programa principal. Então, eu posso desenhar a interface gráfica sem me preocupar com que procedimento ela vai chamar. Eu digo, tá, o botão está aqui e em tempo real ele vai chamar o procedimento correto. Então, não preciso mais me preocupar em que procedimento é esse. Quando antes, quando eu tinha que escrever no código, eu precisava me preocupar. Ok? Então, eu estou reduzindo uma uma associação. Vai existir ainda uma dependência entre a interface gráfica e o método, mas vai ser feito agora através de especificação. Por quê? Porque quando eu for chamar aquele ponteiro que vai chamar um método, ele tem que ter uma certa... ele tem que saber o número de parâmetros que eu vou passar e tudo mais. Então isso tem que estar numa especificação. Então a dependência agora, lembra que a dependência que existia, aquela última que eu mostrei, circular, que o main dependia do display, que dependia da interface gráfica, que dependia do main? Agora isso não existe mais, essa interface, esse loop aqui. O que existe é o seguinte: o main depende do display, que depende da interface gráfica. O main depende também da especificação chamada listener, que é a especificação de como os métodos do main vão ter que ser feitos para poderem a interface gráfica chamar. E a interface gráfica agora também depende dessa especificação. Então eu quebrei, não tem mais um loop. Aqui não é um loop, você vê que ele vem, desce até aqui, vai até aqui e vem até aqui. Isso não é um loop, não é circular. Então, isso aqui é uma especificação apenas. Isso aí não é um módulo. É só uma especificação. Na verdade, a dependência está só aqui. Isso aqui é só uma especificação. A especificação está apenas especificando como são as chamadas de entre a interface gráfica e o main. Então está especificando, sei lá, aqui. Primeiro vem o nome, depois vem o argumento 1, argumento 2, argumento 3 e por aí vai. Certo?